Bem, amigos de todo o Brasil, recebemos a Larissa Pereira Santos, jornalista e coordenadora política da Organização Justiça nos Trilhos, e ela trabalha em defesa dos direitos humanos e da natureza na Amazônia brasileira. Larissa, seja bem-vinda, que bom tê-la aqui com a gente.
Obrigada.
De que parte da Amazônia?
Agradeço a oportunidade de estar participando pela primeira vez aqui. Eu falo do Nordeste brasileiro, do estado do Maranhão, a partir de um trabalho em defesa dos direitos humanos realizado pela organização Justiça nos Trilhos.
Justiça nos Trilhos. Partimos dessa constatação. O que significa isso?
Justiça nos Trilhos hoje é uma organização de direitos humanos que apoia as comunidades que estão situadas ao longo de uma região que nós denominamos como Corredor Carajás, por ser uma região afetada pela extração mineral na Amazônia brasileira. Então, nós trabalhamos dando aporte às comunidades que estão situadas ao longo da logística de escoamento de transporte dos minérios de ferro que são extraídos da Serra de Carajás, no estado do Pará. E nós estamos no Maranhão, estado vizinho, onde essa logística perpassa e atravessa 23 municípios. E dentro desses 23 municípios há centenas de comunidades, dentre elas quilombolas, ribeirinhas, centros urbanos, indígenas, e todas elas sentem os impactos negativos da mineração, que vão desde o escoamento do minério dentro dos trens da mineradora Vale, em galpões abertos. Então há uma poluição do ar com o minério em pó que é emitido nesses caminhos, né? O trem, ele hoje é o maior trem do mundo que nós temos, com 330 vagões perpassando por comunidades pequenas, trechos isolados, comunidades rurais do Maranhão. Esse é o contexto que a gente está falando. E ao passar diariamente, todas as horas, a gente tem um intervalo de cerca de 20 minutos entre um trem e outro, perpassando por uma comunidade.
Quanto dura a passagem de um trem?
De 5 a 7 minutos em cada comunidade, com mais de 300 vagões cheios de minério de ferro. Ele sai do Pará e vai até a capital do Maranhão, onde chega nos portos e é exportado especialmente para a China. E da China, esse minério é transformado em carros, em materiais para construção civil e chega até outros países, aos países da Europa, que são os países que a gente está visitando nessa incidência internacional. Então, essas comunidades localizadas no interior do Maranhão sofrem com a poluição do ar, sofrem com a trepidação da terra provocada pela passagem do trem diariamente, sofrem com rachaduras de casas. A trepidação ocorrendo há 40 anos vai causando rachaduras nas casas e destruindo as moradias das comunidades. Então, a gente faz um trabalho de formação popular, de assessoria jurídica popular e de denúncia desses impactos negativos sofridos por essas comunidades na Amazônia, no Maranhão, no estado do Pará e agora nacionalmente e internacionalmente. A gente está discutindo muito hoje essa questão de que lá no território, na estrada de ferro, essas comunidades sentem esses impactos e já conseguem relacionar eles à atuação de uma grande mineradora, que é a mineradora Vale, porque sentem os impactos na pele, a poluição na pele, a poluição no ar, o impacto no meio ambiente, é o rio que está assoreado por conta da estrada de ferro Carajás, mas a gente não consegue relacionar a dimensão global da ligação entre a empresa que está lá nos territórios até o consumidor que compra o minério de ferro e está muito distante desses territórios. Então, a gente está num trabalho de sensibilização para que todas as empresas situadas ao longo dessa cadeia de valor, desde a mineradora que extrai na Serra de Carajás até o comprador que é beneficiado, país, Europa, fora do Brasil, eles possam se sentir como corresponsáveis nesse processo. E a gente quer dizer que eles são corresponsáveis sobre todas as violações de direitos humanos que essas comunidades sentem ao longo desse caminho.
Qual seria a solução para isso?
Para nós que estamos em um território minerado hoje, né, a região de Carajás, compreende o estado do Pará e do Maranhão, é um território minerado já há mais de 40 anos. Então, estamos falando de um processo que se instalou sem que as comunidades tivessem o direito de dizer não. A gente nem sabia do que se tratava. Vai chegar uma estrada de ferro pela comunidade. Vamos abrir uma mina para a estação de minério de ferro. E a gente não sabia o que isso significava nas nossas vidas. Então, para nós que fomos entendendo os impactos e as violações dos direitos humanos, que são todos esses problemas mencionados por mim ao longo desses anos, nós entendemos, primeiro ponto da situação, da solução, é que não é possível minerar mais nesses territórios, porque a mineração está nos levando à morte.
Quer dizer, parar com tudo.
Sim, e a morte da Amazônia representa uma morte do Brasil, da América Latina e dos outros países nos quais a gente está visitando com essa incidência também. Então, antes de tudo, mineração não. Em um segundo plano, as comunidades que não tiveram o direito de dizer não à mineração e que não tiveram a oportunidade de desenvolver as suas próprias atividades econômicas, elas precisam ter voz para isso. Então, aquilo que o Dom falou antes, o turismo, a agricultura familiar, entender, né, quais as práticas econômicas e sociais vêm desde os territórios para que eles sejam valorizados e, de fato, o desenvolvimento nessas comunidades ocorra. Porque com mineração não há desenvolvimento.
Existe uma consciência hoje dessas comunidades de que esse tipo de atuação ou de ação é contra realmente a vida deles, contra as futuras gerações?
Existem diferentes níveis de consciência, né? Hoje a gente tem muitos movimentos populares, frentes populares em defesa dos territórios e contra e no enfrentamento aos impactos da mineração, mas existem também os campos sociais que ainda estão na compreensão do enriquecimento econômico que a mineração traz para esses territórios e dentro de uma consciência de minerodependência. Então, são cidades nos quais as empresas chegam e promovem empregos, na maior parte das vezes empregos subalternos para as pessoas das comunidades mais rurais, dos municípios mais pequenos, mas hoje é o que está atrelado à condição de vida daquelas pessoas. Então, como elas podem se imaginar sem o seu salário que alimenta a sua família todos os dias, né? Porque a mineração tirou outras alternativas. Então, a gente precisa fazer essa conexão entre a imposição que foi colocada a partir desses projetos e a falta de oportunidade de construir outras alternativas. Então, as pessoas se condicionam à alternativa que hoje é a mineração. Então, para muita gente, não há essa consciência de fazer essa conexão da minerodependência e, a partir daí, virar a chave para construir ou para desenvolver as suas práticas econômicas sustentáveis que vêm desde as comunidades. Os indígenas e os quilombolas são as pessoas mais conscientes nesse processo e que nos ensinam muito sobre a defesa do território, sobre dizer não à mineração e sobre se organizar em comunidade construindo suas alternativas econômicas.
A atuação de vocês na região como organização Justiça nos Trilhos, como é capilar, vocês estão aonde?
Nós estamos em 10 municípios do estado do Maranhão, afetados pelo Corredor Carajás. Nós estamos hoje situados numa cidade chamada Açailândia, que está quase na fronteira do estado do Maranhão com o estado do Pará, numa região ali que muitos conhecem como o início da Amazônia brasileira. Com um bioma muito diverso, além da Amazônia, é composto pelo Cerrado também. E a Justiça nos Trilhos participa especialmente a partir desse município e também está na capital do estado do Maranhão. E ela desenvolve o seu trabalho a partir de eixos de atuação, que a assessoria jurídica popular, a comunicação e a denúncia, as alternativas econômicas à mineração e o fortalecimento comunitário. Então, a gente vai para essas 10 comunidades, escuta as pessoas dessas comunidades sobre os efeitos da mineração na sua pele, promove essa sensibilização sobre a compreensão da mineração dentro de um modelo mais macro, global, de economia capitalista que a gente tem hoje, e constrói junto com elas alternativas a esse modelo, né? Como apoiar pequenos projetos de agricultura familiar, como apoiar pequenos grupos para desenvolver rendas para suas famílias, a educação popular com jovens, formações itinerantes com escolas mesmo populares, fora das salas de aulas, em terreno, em loco, intercâmbios entre essas comunidades, e é aí que as comunidades indígenas e quilombolas compartilham seus saberes com outras comunidades. E, além disso, a gente trabalha muito com essa frente da assessoria jurídica, porque, como eu disse, são 40 anos de resistência. E nesse processo de resistência, muitas pessoas são processadas criminalmente pelas empresas que desenvolvem a mineração nesses territórios. E a Justiça nos Trilhos busca apoiar essas pessoas, defendendo elas judicialmente e também fortalecendo elas com formações sobre acesso à justiça, para que elas próprias possam entender-se como sujeitos de direito e possam cobrar pelos seus direitos frente aos governos, frente às empresas. E aí a comunicação vem para abarcar todas essas atividades que a gente faz nas demais frentes, trabalhar a formação popular em comunicação popular a partir das metodologias de Paulo Freire, e utilizar todos esses impactos para fazer a denúncia, local, nacional e internacional.
Parabéns pelo trabalho de vocês.
Obrigada.
Obrigado.
Kelly da Silva, que desde os 16 anos é ativista social e luta contra os impactos ambientais e sociais, também visitou a Rádio Vaticano e conversou com Silvanei José.
Kelly, você vem de Piquiá de Baixo? Pergunta natural.
Sim.
Tem Piquiá de Cima, então?
Sim, tem Piquiá de Cima.
Onde é que fica Piquiá de Baixo?
Piquiá de Baixo fica localizado na cidade de Açailândia, no estado do Maranhão. É uma comunidade pequena que, no começo, vivia da agricultura, do próprio plantio, onde tinha uma mata. E também tem o nosso rio, de onde tirávamos a pesca para consumo próprio.
Você é licenciada em pedagogia.
Sim, sou.
Justo? E trabalha junto à Pastoral Juvenil com os missionários combonianos.
Sim.
E qual é a atuação?
Eu sou educadora popular, sou formada pela Justiça nos Trilhos, assim como falou Larissa. A Justiça nos Trilhos, ela faz formações políticas para que a comunidade impactada, ela tenha consciência de ser fruto de direito, que possa entender sobre seus direitos e, assim, se movimentar para que vá em busca. Porque Piquiá de Baixo é impactada diretamente pelas indústrias de minério. Lá temos o impacto da linha de ferro, temos o impacto em relação ao pó, à poluição que é lançada na atmosfera, sem contar que temos também fábricas de cimento. Temos também o impedimento do acesso de ir e vir, como você me perguntou, a Piquiá de Cima? Sim. Ah, e entre Piquiá de Baixo e Piquiá de Cima, tem a BR, de onde passam os carros pesados carregando os minérios, de onde as crianças precisam ir e vir para ir à escola. E nesse momento, elas estão sujeitas a atropelamentos, como já aconteceu, não só por esses veículos de carga pesada, sendo eles de eucalipto, sendo eles de minério guza, ou então quando vai ultrapassar em relação à linha do trem. Como falei, Piquiá de Baixo é uma comunidade pequena e ainda tenta ter um plantio, mas a terra ela está sendo imprópria para isso. Mas mesmo assim, o pessoal lá insiste nessa vida simples, de onde nós falamos em relação à ecologia integral, porque é o consumo de onde não possa impactar tanto assim na vida do outro.
Quais são os desafios que vocês enfrentam diante de tudo isso?
Somos vítimas de violações de direitos humanos. Isso tudo já fala por si só. A saúde, a educação, o direito à moradia digna, como falou Larissa. Além da trepidação por conta do trem, nossos imóveis são desvalorizados. Diga-me, quem quer viver em uma comunidade poluída? Ninguém. Nossos imóveis são desvalorizados. E uma coisa, nós estamos literalmente abandonados pelo poder público. Literalmente. Piquiá de Baixo é uma comunidade.
Quantos habitantes são?
Olha, temos cerca de 900 habitantes.
Vocês se sentem à margem?
Totalmente. Excluídos, totalmente. E por conta da mineração.
E qual é a resposta que eles dão a vocês?
Infelizmente, como falou Larissa, a mineração ela impõe divisões. Como uma cidade, a cidade de Açailândia, vai se impor em relação à própria renda, porque a Açailândia sobrevive da mineração. Então, nós somos excluídos por isso, porque Piquiá de Baixo se levantou para dizer não. Há uma gigante, a Vale. Então, qual a pessoa que vai falar, meu Deus, eu vou se juntar a eles para fazer... Aos poucos estão, sim, aos poucos. Só que é isso, ainda tem muitas pessoas contra. Um exemplo é nessa missão, quando vamos falar em relação à cadeia de valor. Porque só existe a extração, o beneficiamento do ferro, por conta da produção. Da produção de aviões, da produção de armas, do consumo desregrado. Porque consumir é uma coisa, agora consumir em excesso só vai nos levar à morte. E pelo que vemos, não é uma morte assim tão lenta.
Eu vejo que vocês são muito jovens. E os jovens lá estão integrados nessa luta?
Sim. E o bom é que, nas formações que temos, vou falar dos jovens e da comunidade em geral. Como falou Larissa, lá também tem grupos de geração de renda, grupo de mulheres, junto com elas tem suas filhas e seus filhos, de onde trabalham com artesanato, grupo de mulheres que trabalham com produtos orgânicos, jovens que estão gritando em alta voz em relação à não mineração. Exemplo disso é um grupo de teatro chamado Somos Todos Água, de onde tem uma peça belíssima, linda, que conta sobre o impacto da mineração, não apenas em Piquiá de Baixo, mas em todo o mundo. Porque é isso, essa é a nossa maior voz. Somos preocupados conosco, mas também com o próximo. Porque aquele pó que sai daquela chaminé, você acha que fica somente para nós? Não. Aquele pó, ele sai pelo mundo. E é isso, são inundações, são temporais, e em tudo isso nós podemos sim sentir os efeitos climáticos.
Obrigado pela sua presença, e vejo que você se emociona quando fala desse que mais do que louvável.
Sim, e uma coisa assim bem interessante quando cheguei aqui em Roma, não nego, é lindo, mas a que custo? Tem um monumento de uma barca de imigrantes no Vaticano. Imigrantes escravizados. Um monumento pequeno para tantas construções enormes. E que há debaixo é essa barca. Somos pequenos, mas assim como os turistas passam e fotografam ali, nós também estamos sendo olhados. Aos poucos, estamos ganhando território para que assim outras comunidades também possam se levantar. Porque as grandes empresas, elas se instalam em comunidades vulneráveis. Vulneráveis e as fazem mais vulneráveis ainda. Com trabalho análogo à escravidão, com impactos, se aliando também aos poderosos para que assim não haja nada nas nossas comunidades, para que é uma forma de nos diminuir mais ainda, sabe? Para calar a nossa voz. Mas comunidades como Piquiá de Baixo e outras estão se levantando para serem exemplos, que pode sim mudar.
Obrigado, Kelly.
Eu que agradeço.